A varíola dos macacos continua a espalhar-se pelo mundo. A Organização Mundial da Saúde anunciou recentemente que já existem mais de 2 mil casos da doença em pelo menos 42 países mundiais. Em entrevista à RFI, Celso Cunha, professor do Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa, começa por tentar deslindar porque é que só agora é que o vírus começou a espalhar-se fora do continente africano, local onde a doença já circula há vários anos.
Não penso que a Organização Mundial de Saúde tenha uma resposta concreta e rigorosa acerca dessa questão, porque nós não conhecemos ainda qual foi o contexto em que surgiu o primeiro caso. E, portanto, é difícil, nós estamos agora a especular porque é que o vírus saiu, enfim, de África e se está a espalhar por outras zonas onde não é endémico. Neste momento, o que nós verificamos é que há em diferentes países surtos, que têm diferentes origens, provavelmente. Em Portugal, nós temos uma concentração na comunidade de homens que fazem sexo com outros homens e isso também se passa na maior parte dos casos que têm sido descritos fora da África. Isso pode levar a crer que tenham sido o caso inicial, tenha surgido dentro de alguma comunidade, esteja a ser espalhado devido a alguns comportamentos de risco que estejam a ser efetuados neste momento, portanto, ou seja, que há pessoas que neste momento estão infectadas e que não estando elas próprias também muito alertas para alguns sintomas iniciais estejam a contribuir para espalhar o vírus. Mas eu penso que é uma questão transitória nesta altura e que brevemente nós iremos voltar, sendo assim, uma certa normalidade em relação a isto.
A OMS vai discutir este mês se deve ou não classificar a varíola dos macacos como uma emergência de saúde pública de interesse internacional. Se isto acontecer, o que é que muda daí para a frente?
Em termos de doença, não muda nada. O que muda é em termos de medidas que poderão ser tomadas ou que poderão ser aconselhadas a ser tomadas pelos governos e pelas autoridades locais. Mas neste momento eu penso que ainda é cedo. Há cerca de 2.500 casos em todo o mundo, em Portugal cerca de 200 e quase 300, e em França algumas dezenas também já foram identificados, mas neste momento, sendo uma doença que tem um curso clínico relativamente benigno comparado com a varíola normal, não é? Em que as taxas de mortalidade são relativamente baixas, não há neste momento ainda um perigo de, chamemos assim, se tornar uma grande pandemia, como foi, por exemplo, a Covid. Não é. Esse perigo continua a não existir neste momento. Até porque nós, em relação quando a Covid começou, por exemplo, nós não tínhamos vacina, não tínhamos nenhum tratamento eficaz. E aqui, nós, à partida, já temos vacinas, já temos alguns fármacos que são eficazes para tratar esta doença. E, portanto, não é uma emergência, sendo assim, como havia no Covid, não há nenhuma razão para entrar em pânico nesta altura.
E há risco deste vírus sofrer mutações ou isso ainda não está claro?
Este vírus é um vírus que tem o seu material genético, portanto, está numa molécula diferente do, por exemplo, do SARS-CoV-2 que causa a Covid. O SARS-CoV-2, como todos nós sabemos já, hoje em dia é uma molécula que se designa por RNA. Aqui este vírus, por seus nomes, está numa molécula que é DNA, ou seja, semelhante à que nós temos dentro das nossas células, onde são os nossos genes. E quando a molécula, o DNA, se multiplica, também ocorrem mutações, mas essas mutações que são, nós temos mecanismos para as corrigir e, portanto, a taxa de mutação nos vírus de DNA é muito inferior à dos vírus de RNA, como o caso do SARS-CoV-2, do HIV ou até o vírus da gripe, por exemplo. Neste caso, embora, por exemplo, o material genético deste vírus, a molécula onde estão os genes, esteja cerca de 6 vezes maior do que a do SARS-CoV-2, não é? Causa a Covid, não é expectável que haja uma grande taxa de mutação durante, não haja mutações muito relevantes que surjam durante este surto, nos próximos tempos. Não é expectável que haja uma grande diferença no material genético e que possam surgir variantes ou estirpes que sejam mais infecciosas ou que provoquem uma doença mais severa, com uma taxa de mortalidade mais elevada. Isso não é expectável em relação a este vírus.
A forma de disseminação do vírus leva a crer que a doença aconteça por contacto muito próximo. Pergunto-lhe como é que se dá a transmissão e quais são os principais sintomas desta doença.
A transmissão dá-se através de contactos de grande proximidade entre uma pessoa infectada e uma pessoa que não está infectada. E esse contacto de proximidade tem que ser um contacto prolongado, em princípio, e a transmissão é feita através de gotículas respiratórias ou através de contactos com fluidos contaminados, portanto, contém partículas virais de pessoas infectadas. Por exemplo, se nós tocarmos numa daquelas pequenas borbulhinhas, pústulas que surgem, que têm vírus lá dentro, né? Portanto, aquele líquido que surge nas pessoas que estão doentes, depois formam as próstas já no fim e depois as próstas caem e a pessoa depois é considerada já não infecciosa e curada, mas enquanto tivermos essas borbulhinhas na pele, podem transmitir a doença e essa doença transmite por contacto com fluidos corporais de pessoas infectadas, nomeadamente através de cutículas respiratórias. Mas, como disse também, uma outra diferença, por exemplo, em relação ao SARS-CoV-2 e à Covid, é que aqui é necessário, para uma pessoa ser infectada por alguém que está contaminado, é necessário um contacto de proximidade mais prolongado, bastante mais prolongado. Ou seja, nós não estamos perante o risco, por exemplo, de irmos num autocarro e estar uma pessoa infectada ao nosso lado e de apanhar a doença. E é muito pouco provável que isso aconteça. Não é uma impossibilidade, mas é uma improbabilidade bastante elevada. O contacto dá-se sobretudo entre pessoas que coabitam, que ocupam os mesmos espaços durante muito tempo, chamemos assim.
E os principais sintomas? Como é que uma pessoa pode identificar a doença?
Nos primeiros 3 dias, os sintomas são relativamente inespecíficos, ou seja, podem ser confundidos com outra doença viral, como, por exemplo, até uma gripe, eventualmente, porque são febre, ou dores musculares, dores de cabeça. Às vezes, alguma pequena erupção pode surgir um bocadinho depois também, já. Mas os sintomas iniciais são relativamente inespecíficos. O que diferencia esta doença, por exemplo, da varíola normal, chamemos-lhe assim, que estávamos habituados e que foi erradicada, é que aqui os gânglios linfáticos têm tendência a aparecer bastante inchados. E isso é o que diferencia, sobretudo, esta varíola, os macacos da varíola clássica, chamemos-lhe assim, portanto, entre aspas. Mas, tirando isso, eu diria que os primeiros sintomas são inespecíficos e depois começam a aparecer as pequenas erupções cutâneas que vão evoluindo. Começam por ser umas pequenas manchas relativamente planas e depois vão surgindo pequenas borbulhinhas que depois vão ficando com líquido transparente e numa fase mais tardia com já com um líquido mais amarelo escuro e que depois elas rebentam e formam-se uma crosta e quando a crosta depois cai nós ficamos curados, as pessoas são consideradas curadas, não é? Mas isso tudo pode demorar cerca de 2 horas, todo este processo, desde a infecção até a pessoa ser considerada não curada e não ser capaz de transmitir mais o vírus, pode durar entre cerca de 2 a 4 semanas aproximadamente.
Há risco de morte associado a este vírus?
Há sempre o risco de morte, mas é muito baixo. O risco de morte na varíola dos macacos é substancialmente inferior ao da varíola clássica. Não é? Portanto, nós temos, na varíola clássica, podíamos ter taxas de mortalidade muito acima dos 30%, por exemplo, algumas vezes, até cerca de 30%, e aqui nós estamos a falar cerca de 10 vezes menos, aproximadamente. Mas, também, isso está sobretudo, esses casos fatais ocorrem, infelizmente, apenas, sobretudo, em países com sistemas de saúde débeis, porque nos países mais ricos, onde temos sistemas mais robustos e há melhores condições de tratamento, as taxas de mortalidade pela varíola dos macacos aproximam-se bastante do zero, quase.
Os casos registados em vários continentes afetam mais homens do que mulheres. Porque é que os homens têm um sistema imunitário menos resistente a este vírus?
Eu não estou de acordo com isso, ou seja, estou de acordo que afetam mais homens, são sobretudo homens, mas isso deve sobretudo, tanto quanto nós sabemos hoje em dia, ao vírus ter começado a disseminar-se dentro de uma comunidade de homens que faziam sexo com outros homens. E não tem a ver propriamente com diferenças entre o sistema imunitário dos homens e das mulheres, mas sim com comportamentos, transmissão através desses comportamentos.
O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lamentou há poucos dias o facto de só se ter dado a devida atenção ao vírus quando este começou a afetar países ricos e desenvolvidos, uma vez que em África, como dissemos, o vírus já circula há vários anos. Qual é o seu ponto de vista sobre este assunto?
O vírus circula em África há vários anos, é verdade. Ele foi identificado pela primeira vez em 1970, o primeiro caso humano. Nós sabemos que na África Central ele é endémico e, periodicamente, surgem alguns surtos. Mas os surtos têm sido muito limitados, apesar de tudo em África. E, apesar de vez em quando aparecerem algumas dezenas ou até algumas centenas de casos que acontecem, a doença tem-se concentrado naquela região. E isso tem a ver com o facto de também, nesses países, existirem reservatórios animais, porque isto é um vírus zoonótico, ou seja, há um reservatório de animais que esses animais podem transmitir ao homem também, e esses reservatórios não existirem nos países ocidentais. Enfim, isto está selvagem, não é? E por isso, o risco de contaminação através de contacto com animais não existia, pelo menos no Ocidente, e em África ele existia, daí haver com esses reservatórios, haver uma endemicidade nestas regiões. E repara, o que acontece aqui é que passamos de um vírus que estava circunscrito a uma região e com uma taxa de mortalidade que era cerca de 10, 15%, mas isso mais relacionado com a debilidade dos sistemas de saúde, não pela gravidade da doença ser maior do que agora está a ser, e agora o que está a acontecer diferente é que o vírus está a espalhar por todo o mundo e por aí daí ser mais atenção.
Em Paris e noutras cidades europeias, o número de casos tem vindo a aumentar substancialmente. É preocupante numa altura em que os contágios de Covid-19 estão também a aumentar.
É preocupante porque poderá ser um peso para os sistemas de saúde. Embora a maior parte dos casos, a grande e enorme maioria dos casos de varíolas macacos que nós temos registados, não obriguem a nenhuma hospitalização e podem ser tratados em ambulatório através do isolamento das pessoas em casa e restrição dos contactos com outras pessoas não infectadas. Como eu disse, esta doença não é previsível que ela venha a ter um peso significativo nos sistemas de saúde. Poderá ter um peso económico se, devido à abstenção de trabalho, né? Portanto, as pessoas vão faltar ao trabalho, vão estar 2-4 semanas em casa eventualmente, e se o visto espalhar muito, poderá ter algum peso económico. Mas para os sistemas de saúde, não penso que vai ser uma questão tão grave como a Covid, porque não vai obrigar a internamentos em tão grande número, não é expectável em tão grande número como no caso de Covid. Portanto, para os sistemas de saúde, não vai ser em princípio, não irá ser um grande problema.
As explicações de Celso Cunha, professor do Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa, sobre a varíola dos macacos que continua a espalhar-se pelo mundo.